Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do quarto trimestre de 2023 da Ferbasa. Estarão participando conosco hoje Heron Obergaria, CFO e diretor de Relações com Investidores, Carlos Henrique Temporal, gerente de Relações com Investidores, além das equipes de RI e Contabilidade. Informamos que a apresentação está sendo gravada. Os slides apresentados estão disponíveis para download no nosso site de RI. Eventuais declarações serão feitas durante esta conferência em relação às perspectivas de negócios da Ferbasa e constituem convicções e premissas dos administradores da companhia, baseadas em informações disponíveis até este momento. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas relacionadas a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais dos setores de negócio em que a Ferbasa atua e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Orientamos que sejam enviadas as perguntas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Agora, gostaria de convidar Heron Obergaria para iniciar a apresentação.
Bom, boa tarde a todos que nos acompanham nesta conferência de resultados da Ferbasa referente ao quarto trimestre de 2023. Como não poderia ser de outro modo, a gente inicia essa apresentação fazendo uma menção ao Dia Internacional das Mulheres, que é muito importante, mas, dadas as circunstâncias atuais, é historicamente necessário fazer essa menção, né? Então, parabéns aí a todas as mulheres que nos acompanham aqui, em especial as ferbaseiras. Como de praxe, na conferência de resultado relativa ao quarto trimestre do ano, a gente faz uma apresentação um pouco mais enxuta, já que teremos a reunião pública anual a ser realizada em abril próximo, por via remota e com a presença de toda a diretoria executiva da companhia, apresentando resultados e projetos em suas áreas específicas, além de desafios identificados para 2024. Eu reitero a importância destes encontros com o mercado para a gente exercitar as análises dos fatores que influenciaram o resultado trimestral, e também para a gente interagir, né, nessa sempre produtiva sessão de perguntas e respostas ao final de cada apresentação, tanto das webcasts como da PME. Além das equipes internas de RI e de contabilidade, aqui representada pelos gerentes Carlos Temporal e Arnaldo Anastácio, respectivamente, gostaria também de agradecer aos analistas, aos agentes de mercado e aos acionistas pela confiança depositada continuamente na companhia. Como resposta, nossos esforços estão sempre comprometidos com a qualidade e tempestividade das informações divulgadas ao mercado, tendo como base os princípios de integridade, transparência, equidade e independência, e buscando sempre as melhores práticas de relacionamento com o conjunto de partes interessadas. Finalmente, em nome da companhia, agradeço o engajamento de todas as ferbaseiras e ferbaseiros em prol da superação diária de seus desafios em suas respectivas atividades. Por favor, passemos agora para o slide 3, onde consta a agenda da apresentação. Iniciaremos a apresentação comentando os destaques do quarto trimestre de 2023. Na sequência, vamos apresentar os resultados obtidos pelo desempenho operacional e financeiro do Grupo Ferbasa. Encerraremos a conferência comentando o panorama do mercado de ligas de cromo, de silício e dos segmentos siderúrgicos. Dito isso, vamos para o próximo slide, o de número 4. Como já dito, pessoal, convidamos a todos a se inscreverem na reunião pública de 2024 da Ferbasa, sempre contando com o apoio da APMEC, e que será realizada no dia 3 de abril, quarta-feira, às 14 horas, por via remota. É possível realizar as inscrições clicando em links presentes no site da FEBASA ou nesta apresentação, ou ainda nos mails de alerta que faremos durante os próximos dias. Contamos com a presença de todos para este momento de interação entre toda a diretoria executiva da companhia e mercado. Sigamos para o próximo slide, o de número 5. Vamos comentar agora acerca dos principais destaques nos resultados do 4/3/23, quando comparados ao terceiro trimestre do ano passado. No último trimestre de 2023, o EBITDA ajustado atingiu R$ 47 milhões, diminuindo 37,9% em relação ao terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido consolidado no quarto trimestre de 2023 alcançou R$ 55 milhões, uma redução de 26,3%. Já o consumo de caixa no ano de 2023 totalizou R$ 112,5 milhões. No que se refere às vendas de ferroligas, a receita líquida do quarto trimestre de 2023 ficou próxima à realizada no terceiro trimestre do ano, espelhando a redução de 2% no preço médio em dólar dos produtos comercializados, a valorização de 2,1% no dólar médio praticado e a manutenção no volume total de vendas, tendo ocorrido o um aumento de 11,4% nas vendas das ligas de silício e uma redução de 6% nas ligas de cromo. Na ótica operacional, houve uma estabilidade no CPV das ferroligas, em paralelo com a manutenção de seu volume de vendas no 4T e no, entre o 4T e o 3T do ano passado. Indicamos também a elevação de 4,1% na produção das ferroligas no 4/3/23, refletindo o crescimento de 5,5% nas ligas de cromo e de 1,1% nas de silício. No âmbito financeiro, ainda comparando-se o 4T e o 3T/23, houve uma redução de 25,7% no resultado financeiro, devido principalmente à queda de 10,2% na receita financeira, graças ao movimento descendente na taxa básica de juros que vem sendo promovido pelo Banco Central do Brasil e pelo aumento no consumo de caixa da companhia durante este trimestre. Por último, ressaltamos o CAPEX de R$ 111,6 milhões de reais no 4T/23, um incremento de 21,8% em relação aos trimestres analisados. Estes pontos serão abordados em maiores detalhes em slides específicos um pouco mais à frente, na conferência. Por favor, passem para o slide de número 6. Vamos agora apresentar o desempenho operacional da companhia, iniciando pelo comportamento da produção e das vendas de ferroligas, e comentando sua variação entre o 3T e o 4T/23. O gráfico de barras do lado esquerdo mostra a evolução da produção de ferroligas desde o primeiro trimestre de 2021. No 4T/23, destacamos a elevação de 4,1% na produção total de ferroligas em relação ao trimestre anterior, indicando crescimento de 5,5% na produção da liga de cromo e de 1,1% na de silício. Dentro do volume fabricado de ligas de silício, houve recuo de 3,3% na produção de ferro silício HP, passando a representar 46% do total de ligas produzidas no 4T/23. Também vale destacar que uma parcela das ferroligas fabricadas é consumida internamente na produção de outras ferroligas, como insumo produtivo. Ainda em relação à produção, é importante ressaltar o fato de que o quarto trimestre do ano passado foi o primeiro trimestre completo onde a companhia produziu ferroligas sem a restrição de produção no horário de ponto, das 18 até as 21 horas, que foi removida em agosto último, permitindo a operação dos fornos de forma ininterrupta. O gráfico de barras do lado direito do slide apresenta a evolução das vendas de ferroligas. Observamos a manutenção no volume de vendas de ferroligas no 4T em relação ao 3T de 23, com o seguinte detalhamento: um incremento de 25,5% no volume das exportações, impulsionado pela elevação de consumo na Europa e nos Estados Unidos, após as férias de verão. Um recuo de 15,9% nas vendas para o mercado interno, refletindo a redução na produção brasileira de aço no quarto trimestre de 23, que foi bastante impactada pelo alto nível de importações durante todo o ano, especialmente aquelas de origem chilena. O segmento do aço manifestou bastante, né, e alguns pleitos em relação ao aumento da tarifa de importação no ano passado. Vamos agora para o slide de número 7. Neste slide, vamos apresentar a evolução da produção do complexo eólico BW Guirapá e os fatores que influenciaram sua geração de energia em 2023. O primeiro gráfico mostra a evolução da produção de energia do parque eólico entre o primeiro trimestre de 22 e o quarto trimestre de 23, acrescentando também o volume de energia com compromisso de entrega para cada trimestre, conforme o contrato firmado junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE. Ainda neste gráfico, vimos que no quarto trimestre de 23, a geração de energia da BW Guirapá atingiu 64,1 megawatt médio, patamar 9,6% superior ao 4T de 22 e 11,8% inferior aos 72,7 megawatts médios contratados para o trimestre. Considerando-se a energia gerada no acumulado do ano de 2023, a BW Guirapá apresentou a sua melhor geração de energia dos últimos anos e, consequentemente, seu melhor resultado líquido. Então, aqui vai um parabéns especial à equipe do Parque Eólico. No gráfico logo abaixo, consta a análise entre a geração prevista, que considera as melhores estimativas de vento e a normalidade nas condições operacionais do Parque Eólico, e a geração efetivamente realizada, que segrega fatores gerenciáveis dos não gerenciáveis, que influenciam o resultado do período. Os fatores não gerenciáveis, que são o clima, as restrições sistêmicas impostas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, e as perdas elétricas, foram importantes para a geração de energia observada em 2023, com destaque positivo para o clima, que superou nossas expectativas e gerou um adicional de 0,9 megawatt médio em relação às mesmas. Os aspectos negativos ficaram por conta das perdas elétricas interna e externa e das restrições impostas pela ONS. No que se refere aos fatores gerenciáveis, que são a disponibilidade dos equipamentos e sua performance operacional média, tivemos um impacto de menos 4,9 megawatts médios, em grande parte devido à indisponibilidade das turbinas elétricas por problemas em seus gearbox. Passemos agora para o slide de número 8. Neste slide, apresentamos a evolução da receita líquida e da taxa de câmbio praticadas entre o primeiro trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 23. As barras vermelhas representam a receita líquida do Grupo Ferbasa, com exceção daquela obtida pelo complexo BW Guirapá, a qual está apresentada nas barras azuis. A receita líquida consolidada no 4T de 23 registrou um montante de 541,7 milhões de reais, recuando 1,7% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Essa estabilidade da receita decorreu da manutenção do volume de vendas, combinada com a redução de 2% no preço médio das ligas em dólar e a valorização de 2,1% no dólar médio praticado. Ainda no 4T de 23, a receita líquida com ferrosilício de alta pureza, o HP, cresceu 17% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, alcançando o mesmo 59% da receita com as vendas da linha de silício. Vamos agora para o slide de número 9. Veremos agora a evolução e a composição dos custos de produção, da companhia. Observem no primeiro gráfico a evolução da produção das ligas de cromo e de silício, representada pelos gráficos de barra e dos seus respectivos custos de produção, retratados nos gráficos de linha. Para uma análise mais objetiva, os gráficos de linha foram normalizados no primeiro trimestre de 2022, possibilitando um foco nas oscilações trimestrais. E mais à direita, o mesmo foi realizado para o ano de 2022, favorecendo sua comparação com o ano de 2023. Nos gráficos da parte inferior do slide, apresentamos a composição dos custos de produção do ferro-cromo alto carbono e do ferro-silício 75 no ano de 2023, produtos que representaram os maiores volumes de produção das ferrovias. Os principais destaques da variação nos custos de produção das ferroligas entre 2023 e 2022 foram: de modo geral, o aumento de 11,2% no CPV das ferroligas foi influenciado pelos aumentos nos custos dos insumos e matérias-primas, especialmente do biorredutor e do minério de cromo. Tivemos também um aumento de 3,5% no custo da energia elétrica consumida, devido à combinação entre a alta de 10% na tarifa de energia e a queda de 9% nos encargos setoriais, dadas as condições mais favoráveis dos reservatórios hídricos, né, neste período. Para o ferro-cromo alto carbono, tivemos a expansão nos custos com minério de cromo, em decorrência da ampliação de reservas operacionais na mina, inclusive para a recomposição dos volumes da reserva e de uma menor produção de minério. No ferro-cromo baixo carbono, houve elevação nos custos com minério de cromo, já abordada, e de seu redutor, o ferro-sílico-cromo, que é produzido internamente. Este último foi afetado pelas altas nos custos do ferro-cromo alto carbono e do biorredutor, e trataremos em seguida. No ferro-silício, destacamos as majorações nos custos com biorredutor e, em menor medida, com as demais matérias-primas devido ao enobrecimento do seu mix de produção. No caso específico do biorredutor, tivemos alguns problemas operacionais com a produção própria, né? Realizamos paradas para manutenção nos fornos de carbonização muito além do previsto para o ano, o que tornou necessária a aquisição adicional de biorredutor de terceiros com elevado custo. Sigamos para o slide de número 10, onde abordaremos o desempenho financeiro da companhia. Apresentamos no gráfico a evolução da reserva financeira e do endividamento consolidado no período. Considerando caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras, a companhia consumiu um total de 112,5 milhões de reais de caixa em 2023, cujos fatores determinantes foram: um resultado operacional de 476,6 milhões de reais, incluindo variação de capital de giro, pagamento de juros e impostos; a distribuição de proventos no valor de 225,9 milhões de reais; a realização de 328,8 milhões de reais em investimentos; a amortização de empréstimos e financiamentos no valor de 67,1 milhões de reais; e a variação positiva de 19,8 milhões de reais em aplicações financeiras de longo prazo. Voltando ao gráfico, Encerramos assim o quarto trimestre de 2023 com uma reserva financeira consolidada de 1,17 bilhão de reais, contra uma dívida consolidada de 275 milhões de reais. Portanto, com uma posição líquida de caixa de 898 milhões de reais. Por gentileza, vamos agora ao slide seguinte, o de número 11. Nesta tabela, apresentamos o resultado financeiro consolidado da companhia no quarto trimestre de 23. Observamos uma receita de aplicações financeiras de 40,4 milhões de reais, montante 10,2% abaixo do terceiro trimestre de 23, como já comentado, graças ao movimento descendente na taxa básica de juros, posto em curso pelo Banco Central do Brasil ao longo do ano, e ao aumento no consumo de caixa durante o quarto trimestre. No quarto T de 23, a despesa financeira totalizou 11,3 milhões de reais relativos aos custos financeiros de endividamento da companhia, apresentando uma redução de 4,2% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, devido às menores taxas de juros já comentado e à amortização dos financiamentos. No comparativo entre os anos, o resultado financeiro de 2023 superou o de 2022 em 32,5 milhões de reais. Podemos agora ir para o slide de número 12. Neste slide, expomos a trajetória do lucro líquido, EBITDA e margem EBITDA entre o primeiro trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2023. Como já mencionado, no 4T de 23, o EBITDA ajustado foi de 47 milhões de reais e a margem EBITDA foi de 8,7%, representando uma redução de 37,9% em relação ao terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido consolidado totalizou 55 milhões de reais e a margem líquida foi de 10,2% no último trimestre do ano. Estes resultados se devem a uma conjunção de fatores mercadológicos, operacionais e financeiros ocorridos no 4T de 23, que foram comentados no transcorrer dessa apresentação, que podem ser sumarizados da seguinte forma. Houve a redução de 2% no preço médio ponderado em dólar das ferroligas. Houve uma valorização de 2,1% no dólar médio praticado. Houve manutenção do volume de comercialização de ferroligas. Uma estabilidade no montante de CPV das ferroligas. Uma redução de 9,3 milhões de reais no resultado financeiro. Tivemos um incremento de 12,9 milhões de reais no lucro da BW Guirapá, devido à reversão de 10,6 milhões de reais referente à provisão para a desmobilização do parque eólico após a revisão dos custos de desmontagem de equipamentos e obras civis. Isso é uma provisão exigida pelas auditorias e que é calculada até o fim do período de concessão. Tivemos também um efeito positivo de 24,4 milhões de reais referente ao cálculo do valor justo do ativo biológico, influenciado sobretudo pelo incremento no volume de floresta com idade acima de 2 anos, que ultrapassou o volume total consumido e vendido de madeira durante todo o ano, além da elevação de 40% no preço médio da madeira e da redução na taxa de juros que é utilizada. Vale lembrar que no ano de 2020, a Ferbasa teve uma contenção de investimento de plantio, e por isso, a partir de 2021, houve plantio retornando à normalidade. Portanto, se explica o volume adicional de floresta com 2 anos, tem incrementado tanto esse ano. Passemos agora para o slide número 13. Apresentaremos agora um panorama sobre os mercados de ferroligas e siderúrgico. Comecemos abordando o mercado de aços brutos e o das ligas de ferro silício. De acordo com o gráfico de barras da esquerda, a produção mundial de aço bruto declinou 4,2% no quarto trimestre do ano passado em relação ao 3T de 23. Já na análise do ano de 2023 frente a 2022, segundo a World Steel Association, a WSA, a produção mundial permaneceu estável e os grandes destaques foram as produções da Índia e Rússia, com aumento de 11,8% e 5,6%, respectivamente. No Brasil, segundo o Instituto de Aços Brasil, o IABR, a produção de aço bruto regrediu 6,5% em 2023 em relação a 2022, refletindo a estabilidade no consumo aparente, com destaque para o salto de 50% nas importações de aço, né? Principalmente aquele oriundo da China, conforme nós comentamos no início da conferência. Entre o 3T de 23 e o 4T de 23, a produção brasileira diminuiu 1,5%. Analisando o gráfico de linhas à direita, o qual apresenta a evolução dos preços spot do ferro silício em seus três principais mercados, percebemos que os preços desta liga voltaram à tendência de crescimento no 4T de 23, na Europa e nos Estados Unidos, influenciados pela elevação nas tarifas de energia devido à chegada do inverno, além da pequena melhora no consumo europeu. Na China, os preços do ferro silício se mantiveram pressionados para baixo no 4T de 23, quando o país registrou o menor patamar de consumo e o de maior oferta em todo o ano. Vamos agora para o slide de número 14. Continuando na análise do comportamento do mercado, e nos encaminhando já para o final da nossa conferência, abordaremos neste slide os mercados de aço inoxidável e de ferro cromo. De acordo com o gráfico de barras à esquerda, no 4T de 23, houve um aumento sutil de 1,1% na produção mundial de aço inoxidável em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Considerando o desempenho do ano, a produção mundial expandiu 12,4% frente a 2022, basicamente em função do crescimento estimado de 14% na Índia e 7,6% na China. Para o mesmo período, relatórios especializados indicaram a redução da ordem de 4,1% na Europa e de 8,5% nos Estados Unidos. No Brasil, as estimativas apontam para um aumento de 12,9% da produção de aços inoxidáveis em 2023 em relação a 2022, destacando-se entre os países cuja produção mais cresceu no último ano. Já em relação ao terceiro trimestre do ano passado, a produção brasileira caiu cerca de 2% no último trimestre do ano. No gráfico à direita, percebemos a evolução do preço spot do ferro cromo alto carbono nos Estados Unidos, na Europa e na China. O preço spot do ferro cromo alto carbono chinês alcançou em dezembro de 2023 o patamar mais baixo desde outubro de 2022. Isto ocorreu porque, assim como no caso do ferro silício, o mercado de ligas de cromo da China entre o terceiro trimestre de 2023 e o quarto foi marcado pelo aumento de 4,8% na oferta e redução de 8,4% na demanda, além de menores custos com minério. A título de comparação, neste último período, o consumo cresceu 22,5% na Europa e 4,4% nos Estados Unidos. Bom, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa apresentação de resultados do 4T de 23 e nos colocamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Orientamos que sejam enviadas as perguntas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela.
Tem uma questão de online em relação às questões da mineração, ao problema da mineração. Então, vale a pena lembrar que durante os anos de 2021 e 2022, a FEBASA trabalhou no seu limite máximo, né, para aproveitar o cenário favorável de mercado desses anos. Então, por conta disso, o desenvolvimento de minas, né, de reservas operacionais, ele ficou em detrimento do movimento de lavra, né? E agora a gente está pagando um pouco esse preço. Então, a FEBASA está em busca de recuperação dessas reservas, né, para dar condição da retomada da produção da mineração à normalidade. Este é um processo que não é um processo de curto prazo, né? Mas está todo mundo assim dedicando seus maiores esforços e acompanhando. Tem um longo, né, tem aí mais de 60 anos de aprendizado de exploração mineral na região. Então, obrigado por sua pergunta. Tem uma pergunta de Lucídio Lodi a respeito do volume elevado de caixa. Lucídio, mencionamos, obrigado pela sua pergunta, mencionamos no RA que ao final de 2023, a diretoria executiva apresentou ao Conselho um conjunto de três robustos projetos voltados para a área de metalurgia. Um para o alto carbono, um para o ferro silício e o que acopla a produção de ferro, sílico, cromo, a produção de baixo carbono. A decisão do Conselho foi dar uma prioridade, né, para o desenvolvimento dos projetos em relação ao projeto de ferro, cromo, alto carbono. Então, como a gente vem dizendo ao longo deste tempo, a maior parte desse caixa vai ser dedicada para investimento estratégico. Obrigado. Tem uma pergunta do senhor Rafael Galvão a respeito do fim do horário de ponta no passado e impacto, possível impacto no custo de energia renegociado. Então, assim, o fim do horário de ponta, Galvão, ele traz um benefício de em torno de 10 a 12% para a produção. Vale lembrar que nesse período também eram realizadas manutenções do dia, né, que eram programadas para ocorrer nesse período. Então, a razão da quantidade de horas não é tão direto o impacto no volume de produção. Com relação aos custos, a companhia faz sempre suas renegociações de pacote energético, buscando otimizar seus custos de produção, que é onde está a nossa capacidade de sustentar e ampliar nossa competitividade. Obrigado por sua pergunta. Pessoal, a gente está olhando as perguntas aqui porque tem muita pergunta que são com temas repetidos, né? Então, estamos escolhendo perguntas com temas novos. Um segundo. Bom, tem uma pergunta de Friedrich Krieger a respeito do desempenho financeiro. O que a gente pode comentar, Krieger, que o que foi o ano de 23? Foi um ano de encurtamento de margem, né, por conta das reduções dos preços das ferroligas que vieram de um momento muito favorável em 2021 e 22. Esse ano de 23 foi um ano de redução dos preços. Num ano onde a gente começou a pagar, né, o mau preço por ter operado 2 anos no limite de operação da companhia. Então, nós tivemos assim eventos que não esperávamos. Na área de biorredutor, tivemos meses onde 14 fornos de carbonização estavam parados para manutenção. Nós temos 92 fornos de carbonização e 14 parados durante um período faz uma diferença específica, né, grande. Então, foi um ano de encurtamento de margem. A gente não gosta de dar projeções, né? A gente fala sempre em relação ao que foi, mas a campanha superou com lucro, superou com a distribuição de proventos, que foi a segunda maior de sua história. Então, acho que foi um ano de superação, né? Demonstramos aí a nossa preocupação com a contenção de custo, a capacidade na nossa área comercial em buscar as melhores condições de mercado, né? Então, assim continuaremos para o ano de 2024. Obrigado, professor Pedro.
Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante para as considerações finais.
Pessoal, em nome da Companhia de Ferrolinhas da Bahia, Ferbasa, agradeço aos que nos acompanharam durante esta teleconferência de resultados. Agradecemos também a confiança depositada pelo Conselho de Administração, dos nossos acionistas, clientes, fornecedores, agentes e analistas de mercado. Finalmente, refaço aqui o agradecimento especial às ferbaseiras, né? Neste Dia Internacional da Mulher, e aos ferbaseiros, por seu esforço conjunto de manutenção da competitividade e de preservação dos alicerces que edificaram a cultura empresarial tão particular desta companhia ao longo do tempo. Caso ainda persistam dúvidas, nos colocamos à disposição através dos nossos canais de rede. Obrigado a todos, até a próxima oportunidade, boa tarde.
A conferência da Ferbasa está encerrada.